Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. Durante reunião de comissão geral realizada na Câmara dos Deputados, boa parte dos presentes defendeu que seja estabelecido um percentual do orçamento para a segurança pública, assim como já existe para educação ou saúde. União e estados teriam de destinar obrigatoriamente uma parte de seus recursos para a área. A comissão também abordou outras propostas, como a criação da polícia de ciclo completo e a redução da maioridade penal, que conta com apoio de 178 deputados, de acordo com o levantamento do site de notícias G1. Por outro lado, a Comissão da Verdade Paulista publicou o relatório em que avalia a atuação das forças de segurança pública e conclui que ela é ineficiente e pede a reformulação de todo o sistema de segurança para acabar com as crescentes mortes de civis e militares. Para debater saídas para o drama da segurança pública, o Brasil em Debate, da Rádio e da TV Câmara, recebe hoje os deputados Marcos Reategui, do PSC do Amapá, e Cabo Dalciolo, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, como é que vocês veem essa proposta de dedicar parte do orçamento, uma parte exclusiva do orçamento para a segurança pública? Resolve o problema? Em especial, a questão dos estados. Os estados hoje respondem por 67% do que é gasto com segurança pública. Deputado Reategui, como é que o senhor vê essa proposta?
Bem, eu entendo que hoje nós não podemos engessar ainda mais o orçamento. Os governadores são eleitos pela população para administrar esses recursos e prestam contas diretamente ao povo pelo resultado alcançado ou não com as ações que eles desenvolverem na segurança pública. Veja bem, se através de normas nós estabelecermos percentuais, nós vamos engessar e chegar a um ponto em que não vai haver liberdade e ele vai ser um mero executor de políticas que foram pré-estabelecidas pelas normas aqui do Congresso Nacional. Eu entendo que é uma questão que deva ser mais ampla, porque nós temos distribuição de várias outras obrigações pela União, pelos estados e pelos municípios, que precisam ser discutidas. E o equilíbrio que precisa ser alcançado através do pacto federativo é que poderá dar uma resposta, eu diria, de uma forma mais completa e mais justa para essa questão.
Deputado Cabo Dalciolo, o senhor acredita que essa questão orçamentária faria a União aplicar mais recursos? A segurança pública precisa de mais recursos?
Com certeza. E nós estamos em pleno século XXI. Existe o Fundo de Segurança da Saúde, existe o Fundo da Educação e não temos até hoje o Fundo da Segurança Pública Nacional. De extrema importância. Tem um debate que ele é colocado já há anos aqui em Brasília, em todos os outros estados, que fala exatamente da PEC 300. Hoje, PEC 446. PEC 446, que é a antiga PEC 300. O que diz ali? Nós estamos falando de um piso nacional, salário do militar da segurança pública de forma nacional. Até hoje não colocaram esse piso. É a PEC que une a segurança pública de todo o país. Nós temos no estado do Rio de Janeiro um militar que recebe R$ 2.000. Eu tenho em Brasília um militar ganhando R$ 5.000. Eu tenho esse mesmo militar em Tocantins ganhando R$ 7.500. Então é uma diferença muito grande num serviço prestado tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília com a mesma eficiência. Nós temos mortes e mais mortes de militares acontecendo de uma forma absurda acontecendo no meu estado. E hoje eu falo deixo com clareza, não tem como falar de segurança pública sem falar de defesa nacional. A segurança pública ela é força auxiliar do Exército. Hoje nós não estamos só com o salário dos militares da segurança pública defasado, não. Nós temos os militares da defesa nacional com salário totalmente defasado. Você pega um militar hoje, eu estou falando aqui do soldado em Brasília, que ganha no Rio de Janeiro, que ganha R$ 2.000, R$ 2.200, um soldado da Federação da Defesa Nacional ganha apenas R$ 1.200. Está sem reajuste. Nós temos uma PEC, que é a PEC 404, que é do Vitor Paulo, que diz extrema importância, que é para poder visualizar o reajuste anual dos militares da Defesa Nacional. Então, para que fique claro isso, uma melhora para a segurança pública, precisa também melhorar a Defesa Nacional.
É uma das questões que têm sido discutidas em torno da questão da violência urbana, que é gerado tanto pelo crime quanto tem as questões sociais e a atuação da polícia. Que isso gera muita morte, né? Agora, policiais e civis morrendo, um número espantoso, né? O estado de São Paulo, a morte de policiais explodiu, né, nos últimos meses. Uma das propostas é a desmilitarização da polícia militar. Né? Existe uma teoria de que eles têm que a polícia militar hoje no Brasil tem um treinamento que não é de segurança preventiva, mas é uma de segurança de combate, uma de segurança mais ligada, que seria das forças militares, do exército. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, é possível dar uma outra formação para o policial militar?
A melhoria da atividade policial militar, evidentemente que pode ocorrer. Eu posso falar não como um técnico especializado no assunto, mas como alguém que viveu o problema. Eu sou de origem delegado da Polícia Federal e estive lotado em São Paulo de 2009 a 2013. Então acompanhei logo ao final aquela primeira onda que houve de embates, que todos nós lembramos que ocorreram incêndios de pneus, de ônibus, e nós sabemos da crueldade com que ocorreu, e ali se percebeu com muita clareza que o embate tinha que ser no estilo militar. Não dava para se estabelecer um combate com o PCC, o chamado Primeiro Comando da Capital, sem que se usasse armas pesadas, até porque, em regra, os nossos policiais têm um armamento inferior ao dos criminosos. Nós não fomos eficientes no controle das nossas fronteiras, e o contrabando e o descaminho de armas, principalmente o contrabando de armas potentes, tem chegado às mãos dos criminosos, e nós os enfrentamos em condições desfavoráveis. Felizmente, em razão do número de policiais militares de São Paulo, se conseguiu debelar aquela situação, mas ela recrudesceu nos anos posteriores. Nós tivemos em 2009, se eu não estou enganado, cerca de 220 policiais militares abatidos em confronto com essas organizações criminosas. Bem, a gente verifica por aí que essa chamada desmilitarização da polícia militar talvez não seja oportuna. Nós entramos, por consequência, na questão de ciclo completo ou ciclo único. Nós temos algumas tradições no Brasil, e os estudos são feitos muitas vezes de forma assodada, e eu posso demonstrar isso através da evolução dos trabalhos que foram feitos pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Quase todas as questões que nós estamos discutindo hoje, elas estão sendo discutidas desde a criação da comissão em 2003.
A gente vai passar para todos esses temas, deputado. Só queria ouvir a opinião do Cabo Dalciolo, porque o senhor tem uma formação de bombeiro.
Perfeito.
Né? Os bombeiros são vistos com a maior simpatia pela polícia, pela população. Mas será que a polícia militar, um treinamento militar que é treinado para combater o inimigo, é adequado para lidar com a população em geral? Uma coisa, como o deputado falou, é o combate ao PCC e a organizações criminosas. Outra coisa é a população na rua, como aconteceu em junho de 2013, como a gente tem agora. Uhum. O senhor acha que é adequada essa abordagem?
Olha, na verdade eu vejo essa solução simples. Eu descobri que a simplicidade resolve problemas. Nós temos que enfatizar educação. Por que educação, Daciolo? Porque se você for parar para analisar, nós precisamos da nossa tropa com formação de terceiro grau. Nós temos que botar nossa tropa com mais informação. Se ela entra com terceiro grau, com um plano de carreira único, nós vamos ter militares mais bem preparados e formados para servir a população. E se você for parar para analisar, eu falo isso com exatidão, hoje nós temos 350 mil homens militares na Defesa Nacional. E de forma absurda, equivocada, eu tenho 600 mil homens na Segurança Pública. A Segurança Pública passou a ter uma tropa superior à da Defesa Nacional, que cuida de toda a nação. O que está acontecendo? Os nossos jovens fazem 18 anos, nós tínhamos o serviço militar obrigatório, no nosso país, infelizmente, não se investe em educação. Nossa presidência, ela chega e fala, Brasil, pátria educadora, e de imediato ela tira 7 bi da educação. Então, o que está acontecendo com a nossa geração futura? Nós estamos com os nossos jovens com um grau de escolaridade muito baixo. Antigamente, nossos jovens faziam 18 anos, eles eram abraçados pela Defesa Nacional. Uma vez abraçados pela Defesa Nacional, esses jovens, eles ali aprendiam nacionalismo, patriotismo, um hino nacional. Esse jovem tinha um curso técnico, uma formação, ele era encaminhado, ele tinha uma formação, ele tinha uma direção. Hoje, os nossos jovens completam 18 anos, o serviço militar, por não ter verba, porque o país investe apenas 1,5% do PIB para a Defesa Nacional, muitas das vezes falta dinheiro para o alimento da Defesa Nacional, então nossos jovens completam 18 anos hoje, estão aonde? Estão dentro das comunidades, estão dentro das favelas. Por quê? Porque o Brasil, que tem o dever e a missão de abraçar a população, está deixando a população solta. E aí nós estamos vivendo pobre matando pobre, porque é o pobre da Defesa Nacional matando o pobre da Segurança Pública, matando aqueles que não conseguiram entrar na Defesa Nacional. Se a senhora for hoje numa comunidade, eu conheço bem as comunidades do Rio de Janeiro, Rocinha, Alemão, a maioria dos militares hoje, porque tem um salário péssimo, moram dentro de comunidade. Moram dentro da comunidade e confrontam com aqueles jovens que estão no tráfico. No tráfico, porque a Defesa Nacional deixou de abraçar os nossos jovens. E isso é tão maravilhoso que você faz, é tão complexo tudo, você melhora a educação, melhora a defesa, paralelo a isso você melhora a economia. Porque quando você investe na Defesa Nacional, você está investindo, ninguém sabe construir melhor estrada do que os militares, a engenharia militar. E aí para a corrupção, vem as pontes, vem as estradas, o país cresce, evolui. Qual é a grande missão da senhora? A grande missão é unir. Unir quem? Unir o povo civil com o povo militar. Vivemos um absurdo passado, a ditadura. Vivemos hoje essa falsa democracia. O momento agora é de união. União porque por trás da farda tem um cidadão. Você te bota o militar que está ali junto com a população civil, une e deixa o Brasil crescer. Vamos deixar o país crescer.
Bom, e a gente vai deixar também um pequeno intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho.